A nossa avaliação, que nós temos acumulado no debate até aqui, é que defender a vida acima de tudo, né? É evidente que hoje por hoje nós defendemos que o retorno às aulas deve ser somente pós-vacina, hoje, mas no final do primeiro semestre de 2021, né, lá para junho, aí pode ter um outro debate, primeiro número, né, de casos e tudo mais. Mas, por exemplo, agora que nós estamos presenciando uma segunda onda, o número de casos aumentando, a gravidade, inclusive já tem já, né, na Inglaterra uma nova cepa do vírus e tudo mais, a gente acha que é um momento de se resguardar e que a universidade pública no Brasil tem que ser aquilo que sempre foi durante várias processos históricos, vanguarda de defender a vida, de defender a ciência. Então a universidade não pode, nesse momento, ser negacionista. É compreender a gravidade da situação, dessa segunda onda, e pensar a aula somente depois de vacina. Agora, pode ser que em junho do ano que vem, se a vacina não conseguir acabar com o vírus e tudo mais, mas conseguir reduzir os casos e controlar o vírus, a gente pode repensar uma metodologia diferente, um novo plano, um planejamento. Mas hoje por hoje a gente acha que aula presencial só com vacina. Nas universidades, nas escolas básicas também, mas sobretudo nas universidades públicas do Brasil.
Em sua opinião, quais fatores devem ser considerados na criação de um protocolo que proporcione uma retomada tranquila das aulas presenciais?
Acho que isso é muito importante, porque tem uma discussão, né, sobre o protocolo e tal. Todo protocolo deve visar a garantia da vida. Qual é o problema? Se uma universidade garante um protocolo, digamos, né, do ponto de vista hipotético, 100% garantido dentro da universidade, ela não pode garantir o acesso do estudante até a universidade. Então, tem estudante que não mora no campus todos os dias. Então, esse deslocamento não tem como ser garantido. Ou seja, vai colocar a vida dos estudantes em risco, dos trabalhadores, sobretudo dos trabalhadores terceirizados, né? São mulheres negras que estão zona de risco, 60, 70 anos. Então, a universidade precisa pensar um protocolo que garanta a vida, mas a inviabilidade é porque até chegar até o campus da universidade não tem como garantir isso. Então, esse é o grande problema da logística, do gargalo logístico de pensar um protocolo seguro, eficaz e eficiente pensando na vida.
Quais são os impactos que a pandemia poderá provocar um pouco mais no processo formativo de estudantes que residem no interior da Bahia, inclusive daqueles matriculados em escolas da zona rural?
Porque a gente vê discussão nacional, né, no âmbito nacional, sobre várias coisas, grandes capitais e tudo mais, mas a realidade da Bahia é diferente. Eu acho que esse aspecto é o que mais tem a Bahia como diferente, que é pensar a zona rural, né? Nós somos um estado com 417 municípios, é a sua grande maioria esmagadora no interior do estado, lugar que não chega nem internet, nem acesso, né, a telefone celular e tudo mais. Então, como pensar essa inserção nesse ensino remoto dos estudantes? Nós debatemos muito na universidade ao longo desse ano sobre isso, inclusive conseguimos garantir, depois de muita luta, um edital de auxílio emergencial, auxílio conectividade, para discutir com a reitoria sobre a necessidade de fazer um amparo, não só de seguridade social, mas também um amparo tecnológico para essas pessoas poderem efetivamente garantir o ensino remoto. E eu acho que esse é o grande desafio do governo do estado, das universidades e tudo mais. É preciso pensar isso. Como amparar tecnologicamente essas famílias, esses estudantes que precisam ter acesso à internet, né? E também esse amparo tecnológico precisa ser paralelo ao amparo de seguridade social, porque não é só você botar a internet na casa e tá boa. A casa tem que ser um espaço de convívio familiar tranquilo para poder você estudar. Isso significa que a família não pode, né, passar necessidade e tudo mais. Então, acho que tem que pensar sobre essa ordem geral.
Coordenador-geral do Diretório Central de Estudantes da Universidade do Estado da Bahia e estudante de Ciências Contábeis, Gustavo Mascarenhas, qual é o ideal ou a lógica? Cancelar, reaproveitar ou readequar o ano letivo de 2020 a partir de 2021? O que deverá ser repensado na educação básica, essencialmente para quem estava tentando ingressar no ensino superior?
Readequar. Não por ser o ideal, mas pela necessidade. O ano 2020 foi um ano muito difícil, mas nada demonstra que 2021 será melhor, sobretudo nesse primeiro semestre, né? Na verdade, pelo contrário, já há indícios que tende a piorar e tudo mais. Ele precisa acompanhar a gravidade dos novos casos. Não é possível que a vida continue sendo desprezada como algo menor, né? Como, infelizmente, a gente viu um pouco disso em 2020. A educação básica precisa ser pensada a partir de uma preocupação central. A Bahia tem um sindicato de trabalhadores de educação que precisa ser chamado, junto com a Secretaria de Educação, para pensar a melhor forma de gerir todos os desafios. O governo da Bahia precisa ampliar a democracia dos seus fóruns, junto com a juventude, com os trabalhadores de educação, sobre esse ingresso. É um grande tema, sobretudo porque o Enem será em janeiro, certamente o Enem mais desigual da história, né? Tendo em vista que a ausência das aulas da rede pública. Então, era necessário um grande suporte tecnológico, com vídeos de aulas, canais de televisão aberta, com todo o conteúdo, né, para os estudantes do ensino médio, para poder estudar em casa, vendo aula na televisão e tudo mais. Isso junto, claro, com um grande aparato de seguridade social que o governo federal tinha que garantir para as famílias junto com o governo do estado.
Coordenador Gustavo, como Diretório Central dos Estudantes da UNEB articula discussões e deverá agir caso as aulas na instituição retornem sem atender as medidas básicas de biossegurança desses estudantes em nosso estado em decorrência da Covid-19?
Certamente vamos fazer um grande debate com o conjunto dos estudantes, centros acadêmicos, diretório acadêmico, chamar o movimento estudantil para debater sobre a saída e tudo mais, para saber qual a melhor saída. Sempre partimos da premissa de que não colocaremos a vida de nenhum estudante em risco e nem vamos aceitar isso sob nenhuma condição. Até porque a vida também, além dos estudantes, muitos trabalhadores e trabalhadoras né, terceirizados, maioria zona de risco, mais de 60 anos, poderão morrer. E nós achamos que a universidade pública precisa continuar cumprindo esse papel nesse momento tão difícil. Então tem que ser a última instituição a defender a ciência. Ainda que os governos abracem negacionismo, ainda que a sociedade negue o que está acontecendo na realidade, a universidade pública tem que garantir a defesa da ciência, falar que há uma gravidade, que há uma segunda onda, e a partir disso, pensar um planejamento sobre como pensar um grande protocolo de segurança, pensando em logística, pensando nas aulas. A universidade pública não pode se pressionar pelo negacionismo e pela volta da normalidade sem termos, de fato, vacina ou um plano de saúde, né?